Então, como seremos, muito boa tarde. Queremos agradecer, antes de mais, terem vindo até a este grupo de trabalho, que não é... A audição não está a realizar-se na COFAP, na Comissão, porque, dado o número de audiências que foram solicitadas, e nós queríamos ouvir toda a gente e dar a possibilidade de toda a gente ser ouvida, e, portanto, em Comissão decidiu-se criar um grupo de trabalho com todos os grupos parlamentares representados e poder, assim, acomodar todos os pedidos de audiência que tínhamos. Dar-vos também a indicação do tempo... da forma como organizamos o trabalho, como temos organizado o trabalho nestas reuniões, damos 10 minutos para que possam expor as vossas, aquilo que entenderem, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar. No final voltamos a dar-vos a palavra para as considerações finais que entenderem fazer. Faz favor, a palavra é a vossa.
Eu estava a dizer que aí vem uma colega nossa, ela tem acompanhado as questões mais da administração pública. Portanto, a minha colega Ana Cristina, que é responsável pelo nosso gabinete jurídico, secretariado da FENPROF, a doutora Fátima Anjos, que é a nossa advogada coordenadora dos sindicatos de professores, e a minha colega também, a Fátima Ferreira, que é da Associação Sindical de Professores Licenciados. Nós estávamos numa reunião ali ao lado, os sindicatos todos, e depois a colega veio connosco, até porque é uma questão que também interessa a todos. Nós, portanto, em relação à lei geral, portanto, a nossa intenção não era vir aqui repetir o que, de certo, já foi dito quando esteve aqui a Frente Comum e outras frentes sindicais, porque isso, bom, temos a mesma opinião e, portanto, sobre isso estamos conversados, não é? Nós queríamos aqui só, e quando pedimos a reunião tínhamos esta intenção, chamar a atenção para quatro aspectos, eu diria, quatro apenas, e que têm, sobretudo, a ver com os professores. E, portanto, digamos, é aquela situação que mais... nos tem a ver connosco. Portanto, e a chamada de atenção que nós queríamos aqui trazer para a proposta de lei, as quatro questões, a primeira delas tem a ver com a questão dos contratos e da sua duração, ou seja, os artigos 60 e 63º, que, por exemplo, fala que os contratos a termo resolutivo nunca se convertem em caso algum em contrato de tempo indeterminado e, portanto, tem uns limites e, portanto, o contrato é uma situação precária que nunca dá origem a uma situação definitiva, a uma situação de estabilidade. E a primeira questão que nós queríamos aqui trazer era precisamente chamar a atenção para a necessidade de articular isto com a Diretiva Comunitária 1999/70/CE, cujos prazos até o Ministério da Educação tem até segunda-feira, portanto, ao fim de 60 dias, de 2 meses, tem até segunda-feira para dizer como é que vai resolver este problema nos professores, porque, como se sabe, não é, ainda agora houve um concurso extraordinário onde entraram nos quadros 601 professores com uma média de 24 anos de serviço a contrato a prazo. E, portanto, isto é, além de contrariar pelo tempo de serviço a diretiva, contraria ainda por outra razão, é que também a nível do seu salário, inclusivamente estes 601 professores que entraram agora nos quadros estão como se tivessem 0 dias de serviço, ou seja, o Ministério apagou-lhes o tempo e ficaram no escalão de ingresso. Portanto, era necessário aqui, isto não tem a ver com salários, eu sei, tem a ver com duração do contrato a termo e a possibilidade ou não desse contrato se poder transformar em contrato sem termo, portanto definitivo, portanto a necessidade de ter em conta essa diretiva, porque ela de facto existe e está em vigor. Depois, outra matéria que também nos chamou a atenção e que é específica dos professores e queríamos aqui trazer, tem a ver com o artigo 110. É a minha colega Dulce Pinheiro, ela é que nos acompanha. E, portanto, o artigo 110 tem a ver com os horários de trabalho e a adoção de modalidades do horário. Nós não encontramos aqui uma situação que se possa aplicar aos professores, nomeadamente não é flexível, não é rígido, eventualmente seria o tal conceito que aqui está de horário desfasado. Não sabemos se é se não, não é jornada contínua nem trabalho por turnos. Portanto, qual é a questão aqui? É que, e isto até decorreu de um processo que nós tivemos a ver de negociação que nós desenvolvemos com o Ministério da Educação, nós, as organizações sindicais todas, não apenas a FENPROF, e que foi concluído com um acordo em que o aumento do horário de trabalho das 35 para as 40 horas era uma situação que, no caso dos professores, onde... Isto aqui não é para fazer o choradinho, coitadinho, é porque acho que isto é reconhecido por toda a gente, onde a sobrecarga de trabalho é já hoje imensa e intensa, quer o trabalho letivo, quer o trabalho de estabelecimento, deveria ir para a componente individual do trabalho e não acrescentar mais turmas ou mais trabalho de escola. Isso ficou em ata, o Ministério da Educação este ano cumpriu essa ata no despacho de organização do ano escolar, mas o que acontece aqui é que, se não ficar também alguma coisa, em nossa opinião, na própria lei, e era essa a ideia que nós tínhamos que iria acontecer, que preveja esta situação concreta, que é única, portanto, é a única situação profissional na administração pública, onde há três componentes que constituem o horário dos professores, nós todos os anos vamos ter uma guerra medonha para discutir onde é que ficam essas 5 horas, porque fica a ser a depender de um despacho anual e, portanto, gostaríamos também de colocar esta questão. Depois, em relação à mobilidade especial ou à requalificação, como se queira chamar. Ficou também nessa ata, que nós assinámos em junho com o Ministério, que no caso dos docentes ela nunca se aplicaria antes do dia 1 de fevereiro de 2015. Acontece que aqui na lei o que está é que é no ano letivo 2014-2015. É evidente que não fica fora a possibilidade de ser no dia 1 de fevereiro, mas também não fica fora a possibilidade de ser no dia 1 de setembro, porque o ano letivo começa precisamente nesse dia, não é? E sabendo nós que... No caso dos professores, só é possível ter medidas que têm a ver com a redução de efetivos ou com a redução de professores no início de cada ano, ou seja, no dia 1 de setembro de cada ano letivo, e não, isto não é coincidente com os anos civis, preocupa-nos que fique só assim ano 2014-2015. Depois há ainda outra coisa que também era importante que ficasse, duas. Uma delas é que as regras que hoje existem para as mobilidades, no caso dos professores, são regras específicas também, é aquilo que se chama a graduação profissional. Portanto, não, digamos, numa situação de mobilidade, não é por avaliação de desempenho, ou não é por decisão de um diretor, é por um princípio que é o da graduação profissional. E, portanto, achávamos que também era importante que pudesse ser salvaguardado esse princípio, porque é um princípio que é pacífico entre os professores e, portanto, seria um princípio objetivo aqui, que não daria origem a discricionariedades, com certeza que não. E, por fim, há uma coisa que também nos preocupa muito, que é o facto de o Ministério da Educação, os professores com horário zero, que são os que eventualmente poderão cair em requalificação, são aqueles que não têm atividade letiva atribuída. Ok. O ano passado, precisamente nesta negociação de junho, o Ministério da Educação aceitou que a atividade letiva, isto está em ata, não é? Fosse toda a atividade que é desenvolvida diretamente com alunos, fosse com alunos em sala de aula, normal, fosse nos apoios, fosse o que fosse, portanto, desde que fosse com alunos, em apoios, em grupos em salas de estudo, em coadjuvação no primeiro ciclo, tudo o que era atividade desenvolvida com os alunos. E, portanto, isto abriu, digamos, a possibilidade de milhares de professores que tinham horário zero deixarem de o ter. Só que, na sequência disso, o Ministério, para manter esses professores com horário zero, veio alterar este conceito e veio dizer que, afinal, o horário zero já não era para quem não tinha atividade letiva, mas para quem não tinha titularidade de turma. Isto é um conceito que não existe em nenhum quadro legal, titularidade de turma, mas o certo é que, ao adotá-lo, o Ministério fez com que 18.400 professores tivessem ficado com horário zero, apesar de terem estas atividades atribuídas no início do ano passado letivo. Isto quer dizer que, se acontecer este ano, nós podemos ter aqui um grupo enorme, 10, 12 mil, 15 mil professores, que mesmo em fevereiro ainda poderão estar nesta situação. E, portanto, preocupa-nos, chamamos a atenção. E já agora também para o ensino superior e ciência. Nós tivemos aqui uma reunião em outubro com o conjunto das comissões de educação e de orçamento, em que os nossos colegas superiores chamavam a atenção para a necessidade também de haver uma legislação que preveja a aplicação da requalificação aos professores do ensino superior, porque enquanto, por exemplo, no básico e secundário está previsto, além de haver esta moratória, portanto até 1 de fevereiro, está previsto que tem que sair legislação própria para a aplicação no âmbito do próprio estatuto de carreira, os professores do ensino superior que têm dois estatutos de carreira, o universitário e o do politécnico, neste momento aplica-se-lhe a lei geral e, portanto, isto não tem a ver com, enfim, são do ensino superior, a lei geral, não é por isso, tem a ver com a especificidade das instituições de ensino superior e, portanto, o que se defende aqui no fundo é que na própria lei possa ficar qualquer coisa, já agora chamado a atenção que seria uma alteração que tem a ver com o artigo 244.5, se não me engano, que diz que na aplicação da presente secção, que é a requalificação às instituições de ensino superior públicas, são salvaguardadas, quando necessárias, as adequadas especificidades em relação ao corpo docente. O que nós propomos é que tenha de haver sempre, não é quando necessário, porque o quando necessário depois é muito relativo quando é que se vai considerar necessário, não é? É que fique claro que a aplicação deste regime às instituições de ensino superior é regulamentada por decreto-lei, aliás, como vai acontecer para o ensino básico e secundário, e que as regras para a aplicação aos professores ficam nos respectivos estatutos de carreira, como, aliás, para o básico e secundário. No fundo, aqui, o que estamos a pedir apenas é que, para o ensino superior, as regras não sejam diferentes. Dizer-vos só mais uma coisinha, e peço desculpa, mas penso que para poder explicar, que é o seguinte, ainda não estou nos 10 minutos, pensei que sim, era que há uns artigos da Lei 80 que não é revogada, mas que não são da parte da requalificação, e por isso se mantém em vigor, que tem a ver com a alteração, 12ª, lá por aí assim, né? A alteração ao Estatuto da Carreira Docente, e que é uma parte que veio regulamentar, que é lá para o fim, são os artigos 37 e 38 que lá, da Lei 80, que portanto já não são o regime de requalificação, que alteram dois artigos do Estatuto da Carreira Docente, o 64 e o 64A. O que é que acontece? O Ministério da Educação impõe, através daquela lei, impõe-nos aos professores umas regras de mobilidade compulsiva, que é a mobilidade feita por transferência quando a administração considera conveniente, portanto, mobilidade por interesse da administração, sem respeitar um princípio que é aplicável a todos os outros funcionários, porque são os 60 km, ou então o acordo da pessoa, mas nem tem o limite da distância, nem tem o limite temporal, que é no máximo de um ano. Portanto, aquilo que está hoje ali, neste artigo 37º, dá, por exemplo, até permite que, por exemplo, um professor efetivo numa escola secundária em Mirandela, estamos a falar de um professor de Mirandela, naturalmente, porque se fosse um caso baixo até gostava de sair lá, não é? Mas um professor efetivo numa escola secundária em Mirandela possa ser transferido, por exemplo, para o quadro de zona pedagógica, não é? Para outra escola. Que nem é pior. Para o quadro de zona pedagógica, por exemplo, ali de Setúbal, ou agora que é ali do Alentejo todo, ou de outro sítio qualquer. Quer dizer, isto não tem regra nenhuma. Quer dizer, em termos práticos, é assim, a lei que aí está permite que sem o acordo da pessoa e sem limite temporal, a tutela possa transferir para qualquer ponto do país um professor de qualquer ponto do país. E, portanto, parece-nos a nós que, uma vez que estamos aqui a... E esta é das matérias, aliás, é logo o primeiro ponto da ata do dia 25 de junho, é precisamente a aplicação dos 60 km. Portanto, este é um ponto que nós estamos em desacordo. E, por fim, dizer que, em relação aos serviços mínimos, o artigo 396 aplicados à educação, parece-nos a nós que o conceito de serviço impertarível ou atividade impertarível, quer dizer, basta compararmos com as outras que lá estão para se perceber que não é assim, quer dizer, um bombeiro, se não apagar o fogo hoje porque está em greve, o fogo no dia a seguir é pior, não é? Numa urgência, se não se acautelar uma situação de alguém que está com um ataque cardíaco, a pessoa no dia seguinte morreu. Agora, como se provou no mês de junho passado, se os professores fizerem greve num dia que coincide com o exame, dia 17 de junho, o exame pôde realizar-se a 21 sem qualquer problema, portanto, não está... O conceito... Aliás, nós tentámos perceber e perguntámos ao Dr. Helder, ao Sr. Secretário de Estado Helder Rosalina, ainda ele lá estava, porque é que metiam aqui a educação, quando, na verdade, até se pode confirmar que a situação... A greve nas avaliações finais... Os únicos penalizados foram os próprios professores, que quiseram assumir essa forma de luta, mas que depois realizaram as avaliações todas, até com prejuízo das suas próprias férias e pagando o tempo de greve. E perguntámos ao Sr. Secretário de Estado da Resolida, então, mas porquê é que está aqui a educação, que não tem nada a ver com o resto que cá está? E a resposta que ele nos deu foi, é a opinião do Governo que a opinião pública acha que deve ser assim. Ora, o conceito de serviço impertarível, nós dissemos até na altura, não é bem esse. A opinião pública acha que, se não um dia desse, a opinião pública até pode achar é que não se deve poder fazer greves, nem manifestações, nem coisas do género, e passa tudo a ficar aqui na lei. Aliás, como já existe um pouco em Espanha, onde até usar um megafone paga multa. Portanto, nós queríamos também chamar aqui a atenção para isso, porque nos parece que, metido aqui, sem qualquer discussão, porque houve um conflito e então tenta resolver-se, isso é um bocado assim, tenta resolver-se na Secretaria a derrota no jogo, não é? Quer dizer, não nos parece correto e também queríamos chamar a atenção para isso. Portanto, eram essas quatro questões.
Muito obrigada. Passava então desde já a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Isabel Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a FENPROF pelo contributo que mais uma vez traz à nossa reflexão, neste caso na construção deste... na discussão deste diploma. Abordaram aqui uma série de questões que para nós são claras, são questões que já não são novas para nós, são recorrentes. Aliás, como bem sabem, este diploma é a compilação de uma série de diplomas aprovados recentemente, com a remissão ainda para o Código de Trabalho, e aí residem milhares de problemas, mas não vamos agora esmiuçar aqui esses problemas, porque não vale a pena, já todos sabemos quais são. E, indo em concreto às questões que levantam, são questões que eu próprio levantei aqui também ao Sr. Secretário de Estado, na discussão do diploma da requalificação, na discussão do diploma do alargamento do horário de trabalho, etc. porque logo aí estava ainda bastante quente no nosso debate a discussão da ata, do acordo a que tinham chegado, portanto esse acordo não teve uma transposição para a lei. E a questão era exatamente esta: há um acordo, há que corporizá-lo na lei, a opção não foi essa naquela altura. Quando se está a construir um diploma deste género, que é tão definitivo, ou que se pretende que tenha uma temporalidade maior que todos os outros, de ver se ia estar a fazer uma avaliação. E isso é que era tirar partido do facto de se ter aprovado uma série de legislação ao longo dos últimos tempos, fazer uma avaliação da sua aplicação e depois, ao fazer esta síntese, fazer uma síntese já com os problemas resolvidos e encontrando soluções mais estáveis e mais definitivas, porque um dos grandes problemas do ordenamento jurídico português é exatamente este, o estar constantemente a mudar. Aliás, um dos grandes problemas do próprio Código de Trabalho, que aqui é aplicado subsidiariamente, é também esse. Está-se a aplicar aqui um código, estamos a fazer aqui a remissão para o Código de Trabalho, que já é de si uma manta de retalhos face às alterações, à regulamentação, a tudo isso, e estamos a tentar pôr cobro à manta de retalhos que era a legislação da administração pública, cobrindo essa manta com outra manta que, pronto, já sabemos o que é que vai dar. Vamos continuar todos com este problema e se calhar vamos demorar alguns anos a resolvê-lo, mas as questões que têm a ver com essa ata nós compreendemos e procuraremos ter em conta nas propostas de alteração que vamos apresentar aqui em debate. Já na altura levantamos essas questões mais do que uma vez. Nunca obtivemos respostas muito, muito convincentes e voltaremos agora a insistir no debate na especialidade, como é evidente. A questão da opinião pública, pois, é uma justificação interessante. Pronto, é importante sentir a sociedade e ouvir a sociedade nas medidas políticas que todos nós tomamos. Isso é evidente que é importante. Agora, se fôssemos a governar por sondagem, a situação do país seria, de facto, muito complicada. E, enfim, nem sei como é que ia qualificar. Pronto, o que vos quero dizer é que tomei boa nota das preocupações que aqui nos trouxeram. São, como vos disse, preocupações que já são velhas, porque transitam dos outros debates, e procuraremos agora, dentro do possível, corporizar nas propostas que vamos apresentar. Aguardamos da maioria a abertura suficiente para o debate e para o acolhimento dessas propostas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada da Conceição Rondo, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentos a todos. E dizer que, de facto, registei estes dados aqui contidos e que, em termos legislativos, referindo-me à ata, exatamente, e àquilo que foi sendo salvaguardado transitoriamente, as normas transitórias têm exatamente esse fim. E, portanto, penso que sempre será possível, em termos de normas transitórias, salvaguardar aquilo que tem que ser salvaguardado. E, portanto, naquilo que estiver acordado, penso que os acordos são públicos, as atas fazem fé da vontade das partes e, portanto, nessa parte penso que não haverá problema. Depois, a consolidação dos regimes. Isso não tenho exatamente a mesma posição, mas, de qualquer modo, aquilo que estaremos cá para defender também, de algum modo, ou aquilo que são compromissos assumidos diretamente e de modo expresso e, portanto, naquilo que estiver consignado, penso que não teremos dificuldades em fazer consignar. Restaremos o resto e tentaremos fazer aquilo que for possível. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. As questões levantadas são muito específicas, não é? Portanto, tem um outro documento com considerações gerais sobre a própria proposta de lei e, portanto, que nós registamos e há muita coincidência de opinião sobre a leitura que fazem do global desta proposta de lei. Depois, são destacados, como Mário Nogueira bem disse, aqui quatro aspectos muito concretos que se prendem exatamente com contradições da aplicação desta legislação e legislação existente para a carreira docente ou práticas existentes e também os efeitos negativos da aplicação desta lei a estes aspectos muito concretos. Sobre a questão da articulação da diretiva comunitária, foi uma questão que há pouco foi aqui também levantado pelo sindicato que ouvimos anteriormente, do ensino superior, e é facto, não só a diretiva comunitária, como também a articulação com o Código de Trabalho. E esta é que é a verdade, e portanto, numa altura em que tanto se fala em convergência de regimes, cai por terra quando apenas se quer convergir naquilo que é negativo. E portanto é sempre uma convergência não provisória, mas definitiva e negativa ainda por cima. E portanto creio que nesta questão dos contratos é da maior racionalidade quase colocar a imposição da transposição da diretiva e portanto nem será perceptível de outra forma. A mesma questão é colocada para este setor muito específico sobre os horários de trabalho. Todos nós conhecemos que tem especificidades e por isso há negociações específicas para o setor, não pode ser de outra maneira. Portanto, não estamos a falar de um outro setor da administração pública, de nenhuma repartição pública e, portanto, adequar a legislação aos setores, sendo que as especificidades mais miúdas, elas terão que ter... portanto, negociação, obviamente, mas se há uma lei que pretende ser aplicada a todo o setor, também ela tem que estabelecer balizas para não haver dúvidas. E não pode acontecer o que sempre tem acontecido, que é, no fundo, gerir ou governar por circulares sucessivamente. Circulares interpretativas, porque é o que há mais, não é? Sendo que depois cada serviço, direção-geral ou agrupamento, interpreta a seu belo prazer e, portanto, esta começa a ser uma ineficácia da lei, uma lei que gera muitas circulares interpretativas, é manifestamente ineficiente, entendemos nós, não é? E por isso mesmo acolhemos esta vossa questão. A mesma coisa se aplica à requalificação e à mobilidade especial. São questões aqui muito claras como agravante para o setor, para os professores. E essa agravante que o Mário Nogueira aqui referiu foi exatamente o desrespeito, não só pela distância, não é? Que a lei para todos os funcionários públicos estabelece uma distância de 60 km, como também pela temporalidade, que também aqui não se aplica. Ou seja, aplica-se, andamos sempre a tentar aplicar o pior dos dois mundos, em qualquer circunstância é disso que se trata. E portanto creio que esta questão também ficou para nós bastante clara. Só uma última nota relativamente aos serviços mínimos. Nós temos tido uma involução naquilo que tem sido a lei da greve, não é? Grande conquista da democracia. A verdade é que, de ano para ano, em vez de se adequar aos tempos, ela tem sofrido retrocessos. E aquilo que era a consideração, que para mim me parece mais racional, é que o que são serviços impreteríveis são exatamente aqueles que põem em causa a vida das pessoas e também a sua e a qualidade dessa vida, portanto, e esses serviços estão perfeitamente elencados, não é? Perfeitamente elencados. Foram elencados na primeira lei da greve, como é óbvio, e durante décadas funcionaram bem. E se durante décadas funcionaram bem, naquilo que eram os serviços impreteríveis e também o assegurar desses serviços impreteríveis, a responsabilização de quem decreta a greve assegurar esses mesmos serviços, e durante muito tempo e foi assim, as organizações que decretam a greve tinham a responsabilidade, e isto sim é corresponsabilização social, se assim se quiser, tinham a responsabilidade de assegurar isso, porque durante a greve, como todos sabemos, interrompe-se o vínculo que existe entre o trabalhador e a entidade patronal, e nessa circunstância, naturalmente, que a obediência se deve a quem decreta a greve, e a responsabilidade seria assim. E eu creio que também a história da nossa democracia demonstra que sempre que assim foi feito, em setores tão importantes como a saúde, as coisas correram bem. Não há nenhum dado que nos indique, não há nenhuma opinião pública, nem tão pouco publicada, podíamos até falar da opinião publicada, não há nem pública nem publicada que nos demonstre que este percurso foi errado e que precisa ser alterado. Bem pelo contrário, este percurso demonstra que os trabalhadores, é deles que estamos a falar, são eles que fazem a greve, assumiram em cada momento da sua luta a sua inteira responsabilidade por essa luta, em qualquer circunstância e até nas situações de grande conflitualidade ou de conflitualidade extrema em muitos dos setores, como da saúde e outros. Considerar que este setor da educação é um setor que pode pôr em causa, que pode ser impreterível, é um profundo disparate. E é tão disparate que os próprios proponentes, ou seja, o governo, não tem como explicar sem ser com uma ténue questão da opinião pública, seja lá isso que for, na opinião de quem quer que seja, porque a opinião pública pode ser muita coisa e essa não pode ser, não é uma justificação nem jurídica nem política, e muito menos racional ou razoável, é apenas a explicação de quem não tem nenhum argumentário para provocar uma alteração nos serviços mínimos e, portanto, por esta via, uma alteração à lei da greve sem qualquer fundamento. Finalmente, dizer que iremos então acolher muitas das propostas que aqui fazem e transformá-las também em propostas de alteração a esta proposta de lei. Isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Queria começar por saudar a FENPROF, a sua delegação aqui presente. Dizer-vos que para o PCP este diploma é uma peça numa engrenagem de completa reconfiguração do Estado. Aliás, no outro documento, que não aborda as matérias mais específicas, aborda as questões mais genéricas, e no parecer da Frente Comum essa questão é abordada de forma clara. É um processo de reconfiguração do Estado que visa atacar aquilo que é, por via do ataque aos trabalhadores, atacar os serviços públicos que são verdadeiramente fundamentais para os portugueses, conquista de Abril, e que visa, atacando os serviços públicos, promover negócios privados, abrir campo para negócios privados, nomeadamente na saúde e na educação, onde, aliás, já tem vindo a ser tomado medidas para que isso aconteça. E, portanto, o que nós temos aqui, em cima da mesa, é um diploma que em primeira instância visa atacar aquilo que são os direitos dos trabalhadores para depois reconfigurar o Estado, reconfigurar as funções sociais do Estado e promover esses negócios privados à custa do erário público, que curiosamente muitos daqueles arautos do liberalismo e de que o Estado não se deve imiscuir na sociedade são aqueles que depois beneficiam dos milhões e milhões do orçamento de Estado que vão para meia dúzia de grupos económicos. E isso na educação é bem patente, como será também na saúde, duas áreas de negócios que os privados querem abocanhar para viverem à custa do orçamento do Estado como parasitas e não para promoverem a liberdade e a concorrência dentro do setor, como muitas vezes se diz. Dizer que o PCP entende que as questões que aqui colocadas de uma forma mais particular são justas. Há aqui naturalmente uma convergência relativamente àquilo que são alguns aspectos, não faz sentido absolutamente nenhum e cai por terra todo o discurso da convergência com a legislação do setor privado na questão dos contratos a termo, e isso fica aqui clarinho, esse argumento não passa de um embuste e, portanto, aqui esta questão da não renovação ou da renovação alargada dos contratos a termo e a não transposição da diretiva comunitária é para nós claro. E os casos dos professores é um caso entre outros, mas na administração pública provavelmente os professores serão os mais escandalosos, de trabalhadores que são precários uma vida inteira de trabalho e não passam nunca para os quadros, fruto das opções legislativas que estão em cima da mesa. E, portanto, efetivamente, existe a conversão dos contratos. O PCP tem tomado um conjunto de medidas relativamente a esta matéria, como bem sabem, e iremos naturalmente insistir neste caminho que põe termo à precariedade dos trabalhadores da administração pública, nomeadamente aqui dos professores. Horário de trabalho, dar-vos nota que o PCP já propôs por diversas vezes, iremos continuar a insistir, que o que se impõe é a redução, a manutenção das 35 horas de trabalho por semana e não as 40 horas. Numa altura em que a sociedade, o progresso tecnológico permite que a produção dos trabalhadores seja significativamente maior por hora de trabalho, aumentar o horário de trabalho é um contrassenso, é um absurdo, e o que nós deveríamos estar a discutir hoje era a redução do horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores, incluindo aqui o setor privado, porque isso é que era o caminho de justiça social e de uma melhor distribuição da riqueza. Esse é o caminho que para o PCP se deve fazer, por aquilo que são as conquistas, o acesso da tecnologia ao serviço das pessoas e não ao serviço do aumento da exploração dos trabalhadores, que é o que está aqui em cima da mesa. Os trabalhadores da administração pública trabalham mais horas por menos salários, graças aos cortes, graças ao aumento dos impostos, graças a um conjunto de medidas, é trabalhar mais por menos salário. E isso, na nossa opinião, é absolutamente injusto, inconstitucional e deve merecer o nosso repúdio. A seguir, dar-vos nota de que, relativamente à requalificação e à mobilidade especial, o PCP entende que estes diplomas não tratam nem da mobilidade especial nem da requalificação. Estes nomes são nomes bonitos para enganar as pessoas. O que estes diplomas visam, sim, é o despedimento dos trabalhadores. E visam, numa primeira instância, o diploma da requalificação cria mesmo o despedimento passado um ano dos trabalhadores da administração pública. Bom, o Tribunal Constitucional não permitiu, e muito bem, porque seria um despedimento sem justa causa. E aqui importa dizer que os trabalhadores da administração pública que violem as suas obrigações têm um processo disciplinário e podem ser despedidos por violarem as suas obrigações. Portanto, há despedimento com justa causa na administração pública, o que não há, nem pode haver na administração pública, como não pode haver no setor privado, é despedimento sem justa causa. E era isso que o governo queria fazer e não conseguiu, e por isso foi declarada inconstitucional. Bom, derrotados desta perspectiva, o diploma da requalificação atira os trabalhadores da administração pública para um período de inação com salários de apenas 40% daquilo que era, para forçar o despedimento por via do acordo das rescisões ditas amigáveis, e nós esse caminho efetivamente não o entendemos, não podemos aceitar. Dar aqui nota de compreendemos e iremos abordar esta matéria da mobilidade interna. Dar-nos nota que, para nós, além destas questões da mobilidade interna que vocês referem, há também o problema, que é um absurdo do ponto de vista da vida das pessoas, que é a obrigatoriedade de todos os professores contratados concorrerem a dois quadros de zona pedagógica. É um absurdo do ponto de vista da vida das pessoas que fizeram toda a sua vida nas suas cidades, nas suas localidades, e terem que concorrer para uma distância de 600 quilómetros porque são obrigados, porque não têm outra possibilidade do ponto de vista do concurso se não o fazer. É um absurdo completo, é um desrespeito pelas pessoas. Pessoas que têm crianças pequenas, que têm as suas vidas organizadas, que ficam completamente estruturadas porque são obrigadas a ir trabalhar para 600 quilómetros e a apresentar-se no dia seguinte ao concurso, portanto, de um dia para o outro, em 48 horas, aliás, apresentarem-se obrigatoriamente. Isto é uma desumanidade tal que a maior parte das pessoas que não conhece isto no plano concreto e que está contaminada pelo conjunto de informações do que é que são os trabalhadores da administração pública e os seus direitos, não percebe a brutalidade que esta medida representa. Por fim, já que esgotei o meu tempo, dizer-vos que o PCP sempre disse que depois do ataque aos direitos sociais, económicos e sociais, viria o ataque aos direitos, liberdades e garantias. E aquilo que estamos aqui a assistir no que diz respeito ao direito à greve é um ataque à greve, é um ataque ao direito às liberdades e às garantias do povo português. Porque, efetivamente, incluir aqui, como serviços mínimos, a educação é um disparate completo que visa, objetivamente, condicionar o direito à greve. Não é para mais nada, é condicionar o direito à greve, é isso que está em cima da mesa e, naturalmente, sobre esta matéria iremos lutar e apresentar propostas concretas com esta profunda injustiça. É que nunca houve uma greve no nosso país que tenha tido problemas dramáticos para a sociedade portuguesa. Os trabalhadores sempre foram responsáveis, sempre exerceram o direito à greve de uma forma extremamente responsável e conseguiram que nas situações mais complicadas nunca houvesse ruptura nos serviços que são verdadeiramente essenciais para os portugueses. E não obstante isto, querem atacar por esta via o direito à greve, o que nós consideramos inaceitável. Peço desculpa pelo tempo.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra à frente, prof, para aquilo que entender. Com certeza.
Boa tarde a todos, os meus cumprimentos. Eu apenas queria fazer aqui uma chamada de atenção em complemento a um dos aspectos que o professor Mário Nogueira já focou e que também já foi focado, portanto, pelos grupos parlamentares. Mas é um pouco um reforço e, de alguma forma, pedir a colaboração dos grupos parlamentares no âmbito da sua atividade para tentarem, ainda a propósito da questão da conversão dos contratos a termo em contratos sem termo, porque é efetivamente uma questão que preocupa bastante os professores e nós somos diariamente confrontados com situações dramáticas. Pedir no âmbito da atividade, portanto, parlamentar, dos grupos parlamentares, que junto do Governo tentem apurar, e tendo em conta que foi publicitado através de todos os órgãos de comunicação social, que há quase 2 meses, portanto, a Comissão Europeia intimou o Governo português para incumprimento da Diretiva Comunitária 1977/90, transpor essa diretiva de forma a que seja evitado o recurso abusivo, portanto, à contratação a termo. Gostávamos de fazer o ponto da situação, saber que tipo de diligências é que neste momento o Governo já fez com vista ao cumprimento dentro deste prazo de 2 meses, desta intimação feita pela Comissão Europeia. Como devem saber, a Comissão Europeia, caso não haja lugar ao cumprimento desta intimação, poderá recorrer ao Tribunal Europeu das Comunidades e nós estaremos atentos para também, no âmbito judicial, acompanhar, portanto, estes casos concretos. Portanto, o que eu agradecia é que se pudessem, junto do Governo, e tendo em conta que está a terminar o prazo para, efetivamente, o Governo dar cumprimento a esta intimação, saber em que ponto é que, ou quais são as diligências, se é que já foram feitas algumas, não é? É que o Governo já fez para cumprir. Era só isto. Muito obrigada.
Então, para concluir, só 3 ou 4 considerações, porque pronto, não há propriamente perguntas, para dizer o seguinte. Primeiro, porque é que nós defendemos aqui a consolidação de regimes que decorreram daquela negociação e daquela ata? Porque o Ministério da Educação, ainda a ata não tinha arrefecido, como se costuma dizer, e já estava a violá-la. Ou seja, por exemplo, e de uma forma que é absolutamente inaceitável, só para ter a ideia, nós apresentámos uma queixa à Procuradoria-Geral da República por ter sido desrespeitado o ponto 4 da ata, que tinha a ver com a atribuição da função de direção de turma dentro de 100 minutos, que os professores têm, bem, não importa agora a questão técnica, por desrespeito. E qual foi a nossa... E a PGR considerou que havia matéria para avançar e avançou. E qual é a nossa surpresa? Quando nós recebemos as alegações do Ministério da Educação para poder contestar, e o que é alegado por eles é que aquilo só ficou na ata porque nos encontrávamos num processo de luta e tal, que estava em causa o final, o encerramento do ano letivo e não sei o que mais, e que foi por isso que lá puseram, para tentar voltar a restituir, para restituir a tranquilidade ao funcionamento das escolas. Quer dizer, o que é que o Ministério diz? Aquilo já não era para cumprir, aquilo foi para ver se eles calavam. E depois, no fim, ainda acaba essa peça extraordinária a propor ao Ministério Público, à Procuradoria, que acionasse uma ação contra a FENPROF por litigância de má-fé por ter avançado com aquela denúncia. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente... Quando lemos aquilo, bem, eu dou-nos uns nervos que tínhamos não sei quantos dias para responder, respondemos na hora, não é? Porque, quer dizer, então alguém vem dizer, não, aquilo está a dar, mas foi para escalar. Quer dizer, isto... E, portanto, quer dizer, quando o Ministério da Educação tem essa lata de fazer uma coisa dessas, pois a defesa que nós temos é precisamente essa, porque senão o que nós vamos ter pode ser, através de um regime transitório, sempre, ano a ano negociado, finais de ano absolutamente caóticos, porque... Coincide sempre com o mês de maio, junho, a aprovação dos despachos da organização do ano. Ora, é aí que vão estar as regras da organização dos horários dos professores. É daí que vai resultar a mobilidade especial, porque é aí que a malta vai ficar ou não com o horário. E, portanto, é aí que nós vamos à luta. Quer dizer, se nós queremos ter... Porque uma das coisas que nem se percebe, sinceramente, nós estamos fartos de dizer isso no Ministério, é porque é que a organização do ano escolar não é, como outra legislação que existe, uma coisa que serve de uns anos para os outros. E depois, pronto, pode ter lá um artigo como... Não, é de raiz todos os anos. E, portanto, nós chegamos a um momento que é um momento crucial para os alunos, para os professores e para as escolas, que é o final de cada ano escolar, e andamos todos às guerras, porque naturalmente cada um defendendo a sua parte. E a consolidação de regimes, por exemplo, nesta matéria, permitiria pelo menos estabilizar aí alguma coisa do ponto de vista legal. Só dizer-vos que em relação à ata, agora não, mas só para dizer, os pontos 1, 4, 6 e 10 da ata, 6 e o 10, portanto estes 4, foram desrespeitados pela legislação que saiu logo a seguir. Portanto, só 4 pontos de uma ata que tem 10, 40%. Relativamente ao horário de trabalho, dizer que... Para nós a questão das 40 horas não é uma birra, só não é aquela coisa de dizer, epá, nós não queremos mais e tal. Para já há uma desigualdade, porque no público, bem, isso não vale a pena estar-vos a dizer, mas porque já sabem, né? Porque no público é o patamar mínimo, não é o teto, não é? Mas, independentemente disso, para nós é a questão, por exemplo, quando os médicos negociaram, ainda antes do aumento, com o Ministério da Saúde, a possibilidade de os médicos poderem exercer atividade em 40 horas, sendo pagos para esse efeito, nós dissemos no Ministério da Educação que não estávamos disponíveis para isso, porque o problema dos professores não é receberem mais as 5 horas ou como serviço de ordem, é que não dá, e que estão aqui professores, sabem isso, é que não dá, é que não é possível, os professores hoje estão na escola das 8 da manhã às 11 da noite, quer dizer, só se lá passarem e ficar de noite também, é que não dá, portanto, o desgaste é de tal ordem, estes milhares de professores que com cortes brutais foram embora, são professores que não, há dias nós falávamos, Há meia dúzia de anos atrás, os professores chegavam à altura de se aposentarem e iam dizendo, pá, até me custa, eu não consigo, pá, agora deixar de estar com os meus alunos, com os meus colegas. E havia gente que esperava até o dia em que fazia 70 anos e os ligavam do serviço. Hoje, pá, faz bem a conta, pá, se não ficar abaixo dos 1.200 euros, vamos já embora. É assim, quer dizer, para alguns desses que não ficavam abaixo, agora já estão abaixo, não é? Porque, entanto, cortaram-lhes o que não contavam. E este é o clima que se vive nas escolas, em que muita da malta que lá está a entrar em perfeita, enfim, não é estado depressivo, mas, por exemplo, em muitos casos, uma exaustão completa. E, portanto, se vai aumentar, portanto, o considerar isto aqui tem a ver com isso, é que estas 5 horas vão estar anualmente a ser discutidas onde é que vão estar. E quando o Ministério sabe, nós fizemos contas, e, portanto, isto é uma questão... como diz o Governo sempre, de racionalizar recursos, se destas 5 horas, que significa, se proporcionalmente destas 5 horas, 3, que é a proporção, a crescerem na atividade letiva, dá qualquer coisa como 15 mil postos de trabalho que vão ao ar. E nós sabemos todos disso, não é? Quer dizer, com a sobrecarga em cima dos outros todos, não é? Portanto, se só aumentarem 2... dá qualquer coisa como 10 mil horários de trabalho que vão ao ar. E, portanto, isto para nós é extremamente preocupante, porque dizer que o problema que nós temos, portanto, a questão da vinculação, tudo aquilo que se tem aqui vindo a falar também, tem a ver precisamente que com manipulações de vários tipos, acabando com disciplinas, acabando alterando horários de trabalho, enfim, com todas as medidas que foram sendo tomadas, só para termos a noção do que aconteceu em 3 anos, eu estive agora a fazer um trabalho, para uma intervenção que tenho que fazer, e fui aos dados do IFP. O IFP no dia 1 de setembro, não sei se é dia 1, os dados do IFP de setembro de 2010, portanto, do governo anterior, e os dados do IFP de setembro de 2013, portanto, falamos no início do ano letivo 2010-2011, que depois o governo, este, entra em funções em 2011. E este ano letivo, o aumento do desemprego dos professores registados no IFP é de 256%. Estão lá os números, portanto, fui lá buscá-los, é só lá ir. 256%, é uma brutalidade. E, portanto, nós percebemos que em diretivas comunitárias que levem a vinculações não interessam e, portanto, também em relação a estes contratos, não, mas não pode ser, quer dizer, isto é jogar também com a vida das pessoas e estamos a falar de desempregados, alguns com 20 e mais anos de serviço. Terceira coisinha aí, muito rápida, em relação à questão do ensino superior, eu penso que aqui até nem será muito difícil, porque da outra vez que cá estivemos, e entregámos até um ofício aqui, eu até também o tenho aqui, mas não vamos entregar, porque já entregámos, o senhor deputado Pedro Lins, que na altura estava a liderar aqui também o grupo do PSD, enquanto sendo do ensino superior, disse-nos perceber perfeitamente a questão e que ele mesmo iria também acautelar, e portanto pensamos que estará a ser acautelado. Mas como não vimos aqui, ficámos cheios de medo que não houvesse a cautela suficiente, porque não estava ali escrito. A última questão, que tem a ver com os serviços, porque nós colocámos, de facto, e os colegas superiores estiveram cá, e o senhor deputado disse, não, com certeza, então, pois isso tem que ficar visto em instituição e tal, e eu irei ver isso e tal, foi bastante solícito nisso mesmo. Relativamente aos serviços mínimos, só para dizer assim, nós às vezes até podemos ter a ideia de que há coisas que somos nós a dizer e tal, mas esta dos serviços mínimos, caramba, esta temos, passou-se, portanto, nós podemos confirmar. O primeiro, houve um colégio arbitral, que convenhamos, não é de gente propriamente que está aqui, houve um colégio arbitral que analisou a situação e que considerou que não havia motivo para que houvesse serviços mínimos. Não conhecemos as pessoas, conhecemos um dos três, não conhecemos o presidente, portanto não fazemos ideia quem é, sabemos que é alguém que é magistrado e que a decisão que tomou juntamente com o representante das organizações sindicais foi de que não havia prejuízo. E tinha razão. Porque depois realizou-se a greve e não houve prejuízo. E é o que aqui já se disse, porque é assim. Se a greve que se arrastou 3 semanas em junho foi uma greve às avaliações finais, que, como disse, não penalizou nenhum aluno. Não penalizou. Portanto, quem é que penalizou? Os professores tiveram 3 semanas a pagar essa greve e que depois tiveram que realizar na mesma as avaliações e a tempo e horas de tudo encerrar e o ano seguinte abrir em condições normais. Relativamente aos exames, e tanto se falou da greve dos exames, dizer que nós tivemos uma greve no dia 17, a primeira hora que os sindicatos disseram que se a data fosse mudada não iriam, e que não foram, perseguir a nova data. Dissemos isso desde a primeira hora. Aliás, dissemos isso ainda antes de sabermos a decisão do Colégio Arbitral. E mais, poderíamos ter marcado greve para vários dias de exames e não o fizemos. Portanto, a responsabilidade que tivemos aqui, quisemos marcar, é verdade, uma posição naquele dia, mas não quisemos, porque podíamos ter feito, e desde o primeiro momento que dissemos que não, usar aqui como reféns alunos ou fosse quem fosse, e por isso mesmo é que nós desde sempre dissemos que havia um dia livre, que era o dia 21, para os alunos poderem fazer o seu exame se o Ministério quisesse mudar para lá todos e evitar a confusão que deu. Portanto, eu acho que o colocar aqui a educação no meio de tantas coisas que todos percebemos que se tratam de serviços imperteríveis, sinceramente a nós... fica aquele cheirinho a retaliação, agora cá se fazem, cá se pagam. E achamos que na política e na governação há que, mesmo quando estamos em grande desacordo em relação aos conteúdos, quer dizer, há coisas que são básicas e que são elementares e que é o respeito por regras da democracia, que neste caso, em nossa opinião, são absolutamente desrespeitadas. Aliás, também dizer, nem se percebe isso, porque o histórico na educação não é de haver greves, até parece que há todos os anos greves. Nós percebemos que em muitos momentos, e isto também é outra coisa que tem acontecido, o Ministério da Educação, sabendo a grande dificuldade que muitos professores que estão indignadíssimos, revoltadíssimos, mas que têm a fazer greve nestes momentos que são importantes para os seus alunos, o Ministério da Educação, muitas vezes, é nestes momentos que avança com coisas que as pessoas ficam, de facto, muito revoltadas e, portanto, percebendo que, se calhar, as pessoas vão ter medo, os professores, de avançar com a greve. Achamos que este é um momento, que se o Ministério não quer conflitos, este é um momento ou para não avançar com medidas muito negativas, ou então é um momento para se abrir mais ao diálogo e à negociação. Se isso acontecer, não há greve nesta altura. Agora, por aqui, como eu disse, é ganhar na Secretaria o jogo, o que não nos parece correto nestas coisas da política.
Muito obrigada. Queríamos agradecer à FENPROF ter cá vindo e ter deixado os contributos que agora os grupos parlamentares avaliarão e incluirão nas propostas como entenderam. Muito obrigada.